Reunião ordinária número 001/2017, de 7/2/2017. Boa noite, senhores vereadores e senhora vereadora, público aqui presente, os ouvintes da Rádio Alternativa 104. Boa noite a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberto a reunião. Senhores vereadores e senhora vereadora, quero acolher vocês na primeira reunião de 2017 e desejo a todos vocês que sejam bem-vindos, né, que façamos um trabalho em prol da nossa comunidade, junto com o Executivo Augusto e seu vice Ronaldo. Gostaria que vocês, no mandato que estive de 2013 a 2016, da qual o nosso município teve um crescimento, da qual houve a união do Legislativo com o Executivo e houve muita ética, principalmente dos projetos. Gostaria de vocês analisassem todos os projetos com ética, com transparência, para a nossa comunidade, para a nossa população. Desejo a todos vocês bons trabalhos, boa sorte, que Deus ilumine e dê sabedoria a todos vocês nesse ano que nós estamos iniciando, nessa reunião, hoje no dia 7/2. Sejam todos bem-vindos. Quero também dizer para vocês, senhores vereadores, sobre as indicações que correrem nesse ano de 2017, na oportunidade que chega na secretaria, vai ter dois funcionários da secretaria para atendê-los sobre as indicações, para não chegar no dia da reunião, atrasar os trabalhos. Não como eu, como presidente, não queira anotar as indicações verbais. Eu gostaria, anoto com o maior prazer. Mas é a nossa obrigação de vir aqui na Câmara e fazer a indicação e para o secretário fazer por escrito, vocês assinam, vai para a leitura e no outro dia está na mão do prefeito as indicações. Eu peço essa colaboração de vocês para que não tumulte ali a secretaria, principalmente no dia de reunião. Nesse tem um período de 15 dias, de uma reunião na outra, e as indicações que surgirem, procurem com antecedência a secretaria, porque essa indicação verbal, o que vai acontecer com os senhores? Vai fazer a indicação verbal, o presidente vai anotar a indicação verbal, no outro dia que vai passar para a secretaria, e avisar vocês para vir assinar a indicação e para depois mandar para o executivo. Atrasa até a indicação de vocês. Né? Então eu peço a colaboração de vocês, venha com antecedência, vai ter dois funcionários da secretaria, vão anotar as indicações de vocês, ela será protocolada lá, a via que será protocolada vai ser entregue para vocês, certo? Eu peço essa colaboração de vocês. Eu solicito ao secretário que efetive a chamada dos vereadores.
Antônio Aparecido de Godoy.
Presente.
Guilherme Lúcio de Paiva.
Presente.
João Carlos de Oliveira.
Presente.
Marcos de Souza Rocha.
Presente.
Marcos Reciati.
Presente.
Paulo Ferreira da Silva.
Presente.
Silvana Bernardes da Fonseca.
Presente.
Vandelã Paulino.
Presente.
Senhor Presidente Gerson Arlindo de Souza.
Presente, secretário. Marcos de Souza Rocha.
Presente.
Solicito a leitura de ofício, indicações e requerimentos e outros documentos. Senhor Zulito, só um minutinho, por favor. Gostaria da presença aí do... solicitar a presença do Dr. Wagner. Aí no... Dr. Wagner. Ao ex-vereador Luiz. Faça, por favor, aqui. Ao ex-vereador quando era russo. Faz favor. Pode continuar, seu assessor.
Boa noite. Foram encaminhados do gabinete do prefeito municipal os ofícios de número 9, 10, 24, 25, 26 e 27 de 2017. O ofício 9, senhor presidente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência o incluso projeto de lei que dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal, SIM, e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam produtos de origem animal e vegetal e dá outras providências, solicitando, para tanto, a apreciação e votação da matéria em rito ordinário. Ofício de número 10, senhor presidente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência o incluso projeto de lei que dispõe sobre os serviços de coleta de entulho no município de São Sebastião da Bela Vista e dá outras providências, solicitando, para tanto, a apreciação e votação da matéria em rito ordinário. Ofício de número 24. Excelentíssimo senhor, com os meus cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência e demais vereadores solicitar a retirada do projeto de lei complementar número 001 de 2017, que dispõe sobre a alteração organizacional geral da administração da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Bela Vista e da outras providências, esperando contar com a sábia interpretação dessa Casa das Leis e com a atenção desse colendo plenário. Dia 2 de fevereiro de 2017. Ofício de número 25, senhor presidente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 003 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar o estágio remunerado de estudantes como fonte inspiradora de escolarização, qualidade de vida e renda familiar, e dá outras providências, solicitando, para tanto, a apreciação e votação da matéria em rito ordinário. Ofício 26, senhor presidente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 4 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a distribuição de óculos, próteses dentárias, fralda infantil e geriátrica, leite e suplementos alimentares, exames e operações de urgência às pessoas carentes do município e dá outras providências, solicitando apreciação e votação da matéria em rito ordinário. Ofício número 27. Senhor presidente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 5 de 2017, que autoriza o Executivo Municipal a conceder à empresa KF Indústria e Comércio de Transformadores e Condutores Elétricos Limitadas o incentivo ao desenvolvimento social por meio de atividades econômicas no município de São Sebastião da Bela Vista e dá outras providências, solicitando, para tanto, a apreciação e votação da matéria em rito ordinário. Dessa feita, colocamos-nos à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvida dessa natureza, reiterando nossos protestos de mais elevada estima e apreço. Ofício sem número, ilustríssimos senhores prefeito, vice-prefeito e vereadores do município de São Sebastião da Bela Vista, nós da comunidade São João, por intermédio deste documento, informamos e solicitamos aos senhores que na reunião que acontecerá no dia 21 de fevereiro de 2017, na Câmara Municipal dos Vereadores dessa jurisdição de São Sebastião da Bela Vista, tenhamos alguns minutos para pronunciarmos sobre assuntos pertinentes ao bairro São João deste município. Gostaríamos de contar com a presença de todos os senhores que representam os anseios do povo nessa já conhecida e responsável administração pública. Nossos agradecimentos, moradores do bairro São João, São Sebastião da Bela Vista, 24 de janeiro de 2017. Câmara dos Deputados, Gabinete do Deputado Federal Bilac Pinto, Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2016. Prezado Gerson, Movido de grande satisfação, venho nessa oportunidade comunicar-lhe o pagamento de convênio celebrado entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura Municipal de São Sebastião da Bela Vista, indicando, através de emenda parlamentar de minha autoria, no ano de 2016, o valor de R$ 200 mil. Tem por objetivo, referido convênio, o custeio das ações na área de saúde, visando melhorar os atendimentos em seu município. Aqui me despeço, continuando ao seu inteiro dispor. Atenciosamente, Bilac Pinto, deputado federal. Governo do Estado de Minas, Secretaria de Estado de Governo, Subsecretaria de Assuntos Municipais, ofício de número 2566 de 2016, Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2016. Senhor Presidente, de ordem do governador Fernando Pimentel, comunicamos o pagamento da segunda parcela de convênio do programa Pró-Município, conforme o quadro abaixo. Órgão MGI, CETOP, município de São Sebastião da Bela Vista, convênio 101/14, o valor da segunda parcela, R$ 90 mil. Atenciosamente, Marco Antônio Viana Leite, subsecretário de Assuntos Municipais. Excelentíssimo senhor Augusto Hart Ferreira, prefeito municipal de São Sebastião da Bela Vista. Indicação de número 1 de 2017, sobre reparos no calçamento de vias públicas, de autoria do vereador Paulo Ferreira da Silva. O vereador que essa subscreve, no uso de suas prerrogativas e conforme as atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, o prefeito Augusto, no sentido de determinar ao setor responsável realizar reparos no calçamento da rua Sergipe, bairro Santa Rita. Justificativa: vários bloquetes do calçamento quebram ao longo do tempo, deixando a rua com bastante buracos. Câmara Municipal, 7 de fevereiro de 2017. Atenciosamente, Paulo Ferreira da Silva, vereador indicante. Indicação número 2 de 2017, ao excelentíssimo senhor Augusto Hart Ferreira, prefeito municipal, sobre construção de quebra-mola. Autoria, vereador Guilherme Lúcio de Paiva. O vereador que essa subscreve, no uso de suas prerrogativas e conforme atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, o prefeito Augusto, determinar a construção de um quebra-mola na rua Vitor Raimundo Ferreira, próximo ao número 41, bairro São Sebastião, a pedido do senhor José Benedito de Paula. Câmara Municipal, 7 de fevereiro de 2017, atenciosamente, Guilherme Lúcio de Paiva, vereador indicante. A indicação de número 3, de 2017, também ao excelentíssimo senhor Augusto Hart Ferreira, prefeito municipal, sobre a construção de um quebra-mola, de autoria do vereador Guilherme Lúcio de Paiva. O vereador que essa subscreve, no uso de suas prerrogativas e conforme o regimento interno, indica ao chefe do Poder Executivo, com base na Lei Municipal número 1109, de 2013, determinar a abertura de estrada de acesso ao sítio Monte Verde, de propriedade do senhor Célio Gonçalves Pereira, no bairro Serrinha. Justifica-se que o solicitante faz uso de cadeira de roda e tem dificuldade para chegar em sua casa. Câmara Municipal, 7 de fevereiro de 2017, atenciosamente, Guilherme Lúcio de Paiva, vereador indicante. Ofício 19.745 de 2016, sobre o processo 969048, Belo Horizonte, 18 de novembro de 2016. A Sua Excelência, Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista. Excelentíssimo Senhor Presidente, por ordem da Presidente da Primeira Câmara deste Tribunal e nos termos do disposto no artigo 238, parágrafo único, inciso 1º da Resolução 12 de 2008, encaminho-lhe o parecer prévio emitido sobre as contas desse município referente aos processos acima epigrafados e constantes na ementa, notas taquigráficas e acórdão, que seguem em cópias anexas acompanhadas do relatório da unidade técnica competente. Cientifico-lhe que, após o julgamento das contas pela Igreja Câmara Municipal, consoante o disposto no artigo 44 da Lei Complementar 102 de 2008, deverá ser enviada a esse tribunal cópia autenticada da resolução, bem como das atas das sessões em que a matéria foi discutida e votada, contendo a relação nominal dos edis presentes e o resultado numérico da votação. Cientifico-lhe ainda que o descumprimento da remessa dos documentos listados no prazo de 120 dias, previsto no parágrafo único do dispositivo legal retromencionado, poderá ensejar a aplicação de multa, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público para a adoção das medidas legais cabíveis. Respeitosamente, Gabriela Rezende, coordenadora.
Antes de colocar os projetos para leitura e análise, senhores vereadores, senhora vereadora, vou ler para vocês aqui as comissões que foi montada. Formações das comissões para 2017. As comissões de justiça, Marcos de Souza Rocha, presidente, secretário Vanderlan Paulino, membro Antônio Aparecido. Comissão Educação e Saúde, presidente Silvana, secretário Marcos Ricciati, membro Guilherme. Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio, presidente Vanderlan, secretário Paulo Ferreira, membro João Carlos. Comissão de Viação e Obras Públicas, presidente Guilherme, secretário Antônio Aparecido de Godói, membro Marcos de Souza Rocha. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, esse ano a gente vai fazer os trabalhos, cada comissão vai julgar os projetos. Antigamente, tava, nos 4 anos passados, ficamos aqui, só a Comissão de Justiça que ficava na responsabilidade de fazer o parecer, assinar e mandar para o Executivo, assumindo a responsabilidade do projeto. Esse ano, se Deus quiser, primeiro, der força e saúde para nós todos aqui, cada comissão vai ser responsável para o parecer dos projetos, certo? Cada projeto que for lido aqui, que hoje, o único projeto que vai para leitura e votação é a prestação de conta, que nós temos um prazo determinado a cumprir, que está aqui desde o ano passado. Os outros projetos vão para leitura, é assim que o assessor acabar de ler o projeto, já vou designar a comissão que vai analisar o projeto. Porque na próxima reunião, vocês têm o parecer desse projeto, e qualquer dúvida que vocês tiverem, tem dois advogados aqui, Dr. Wagner Lucas e Dr. Wagner Rios. Qualquer dúvida, vocês tiram, consultem ele, está aqui para orientar nós, vereadores da Câmara, referente aos projetos. Certo? Então, projeto para leitura e análise e votação. Parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais, TCE, sobre as contas do município referente ao exercício de 2014.
Os nobres vereadores têm aí na mesa os demonstrativos que foram encaminhados do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais da prestação de contas referente ao ano de 2014. Para quem quiser ter acesso também, nós temos disponível aqui na Secretaria da Câmara. Vou fazer a leitura aqui da conclusão apenas desse parecer, que é o pertinente para essa noite de votação. Tudo bem, senhor presidente?
Tudo bem, que o projeto está aqui já faz dias, todos eles têm cópia, certo? E pode fazer a leitura da análise do Tribunal de Contas e depois consulta a comissão que é responsável por esse projeto.
Conclusão. Tendo em vista que restou demonstrada a regularidade na abertura de créditos orçamentários e adicionais, bem como a observância dos limites de gastos com ensino, saúde, pessoal e o repasse de recursos à Câmara Municipal, voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas do senhor Augusto Hart Ferreira, prefeito municipal de São Sebastião da Bela Vista, exercício de 2014, nos termos do inciso 1º do artigo 45 da Lei Complementar 102, de 2008. Quanto aos créditos orçamentários e adicionais, foi constatada a realização de despesas com recursos provenientes das fontes 146 e 192, acima dos créditos concedidos, o que ensejou a proposição de recomendação no sentido de que seja observado o devido controle da execução do orçamento por fonte de recurso. Assim, recomendo ao atual gestor que, doravante, aprimore o controle da execução orçamentária, se ainda não fez. Foi constatada ainda a abertura de crédito sem recursos financeiros nas fontes 100 e 123, contudo, considerando que na execução das despesas foram observados os recursos disponíveis, deixei de responsabilizar o gestor e recomendei que observe as normas de finanças públicas estatuídas na Constituição Federal de 88, na Lei 4.320 de 64, relativamente à abertura de créditos adicionais, bem como observe as exigências deste tribunal acerca do registro e controle da execução orçamentária por fonte e destinação de recursos, nos termos da Lei Complementar 101 de 2000. No que tange à autorização contida na própria Lei Orçamentária Anual para a suplementação de dotações em percentual de 30% do orçamento aprovado, embora não haja restrição legal para tanto, entendo por bem recomendar ao atual chefe do Poder Executivo que, doravante, na elaboração das propostas orçamentárias, adote medidas necessárias ao aprimoramento do planejamento, de tal modo que o orçamento possa traduzir a realidade municipal, evitando-se, no decorrer de sua execução, a suplementação excessiva de dotações, o que descaracteriza a peça orçamentária e ainda coloca em risco a concretização efetiva dos objetivos e das metas governamentais. No tocante à manutenção e desenvolvimento do ensino, considerando a necessidade de acompanhamento e fiscalização do cumprimento das diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação, do período de 2014 a 2024, determino à Secretaria da 2ª Câmara que seja expedida a recomendação ao chefe do Poder Executivo, alertando da obrigatoriedade do cumprimento da meta 1 estabelecido pelo Plano Nacional, quanto à universalização de acesso à educação infantil para todas as crianças de 4 e 5 anos de idade, que encaminhe à presidência a proposta desse relator de inclusão da matéria no escopo de análise das prestações de contas do chefe do Poder Executivo de 2015 e seguintes. Registro que, em atendimento às disposições do parágrafo único do artigo 1º da decisão normativa número 2 de 2009 do Tribunal, os índices constitucionais relativos à aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino passaram a ser objeto de apreciação nos autos do processo de prestação de contas anual do gestor municipal, ainda que as matérias tenham sido examinadas em processo de fiscalização próprio. Informe que, em caso, não foi realizada inspeção nessa municipalidade referente ao exercício de 2014 em apreço, conforme pesquisa, permanecendo assim os índices indicados na fundamentação desse voto, apurados com base nos dados apresentados na prestação de contas anual. Esclareço, todavia, que os índices ora apresentados poderão vir a sofrer alterações em virtude das ações de fiscalização dessa Corte. Ressalto que a manifestação desse colegiado em sede de parecer prévio não impede a apreciação posterior de atos relativos ao mencionado exercício financeiro, em virtude de representação, denúncias de irregularidades ou da própria ação fiscalizadora dessa Corte de Contas, seja sob a ótica financeira, patrimonial, orçamentária, contábil ou operacional, com enfoque no exame da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia. Finalmente, quanto aos demais dados referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial de 2014, enviados por meio do SICOM, pelo chefe do Poder Executivo de Bela Vista, considerando as diretrizes e os procedimentos vigentes dessa Casa relativos à análise e ao processamento das prestações de contas anuais, deverão ser observados pela Diretoria de Controle Externo dos Municípios quando do planejamento das auditorias e inspeções. Intime-se, adotadas providências cabíveis, arquivem-se os autos nos termos do inciso 1º do artigo 176. Conselheiro Gilberto Diniz, de acordo. Conselheiro substituto Hamilton Coelho, de acordo. Conselheiro presidente Vanderlei Ávila, aprovado o voto do relator por unanimidade. Presente à sessão, o procurador Marcílio Barenco Correia de Mello.
Esse projeto está sendo destinado à Comissão de Justiça. Gostaria de saber o parecer da Comissão de Justiça. Sr. Marcos Souza Rocha, presidente.
Sr. Presidente, com a permissão do senhor, eu pediria a gentileza de 5 minutos. Queria convocar o membro Toninho e também o vereador Coquinho para a gente uma pequena reunião. Eu entendi que as comissões têm que vir já com aparecer, mas hoje é o primeiro dia da reunião. Eu peço essa permissão para o senhor.
Concedido, senhor presidente. Retornando à reunião, senhor presidente da Comissão de Justiça, Marcos Souza Rossi, seu parecer sobre o projeto, senhor presidente.
Senhor presidente, essa prestação de contas esteve nessa casa em 2016, aonde veio um projeto para nós votar a regulamentação da rodagem dos ônibus escolares, onde em 2014 a lei federal pediu para o município que o dinheiro que viesse para a escola que seria investido no município. Mas como o município ajuda a escola do estado e ajuda também quem estuda em faculdades, pediu para que o prefeito regulamentasse essa quilometragem e esse óleo por nota fiscal. E passou por essa casa em 2015, onde nós fomos aprovados, e por isso esse projeto teve essa demora nessa casa. A Comissão de Justiça é favorável, segue o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, mas antes gostaria, com a permissão do senhor, de ouvir o assessor dessa casa.
Em relação a esse projeto, a esse parecer prévio do Tribunal de Contas, cabe a essa assessoria a análise só dos termos técnicos, se está de acordo com a legislação, com a Constituição Federal. Em relação ao mérito, cabe aos nobres vereadores julgar e decidir. Em relação à competência, é prevista no regimento interno e também na Lei Orgânica Municipal a competência privativa da Câmara Municipal para deliberar sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Os artigos que dizem isso é o 39 da Lei Orgânica Municipal, onde reza o seguinte: compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições. No inciso 7º, tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer prévio respectivo do Tribunal de Contas de Minas Gerais. No regimento interno dessa casa, está previsto no artigo 52, que compete à Câmara analisar e julgar os pareceres prévios do Tribunal de Contas do Estado relativo à prestação de contas. Então, é perfeitamente pertinente a competência dessa casa de fazer essa análise do mérito desse parecer do Tribunal de Contas. Em relação ao mérito, como já é de conhecimento de todos e foi falado pelo presidente aqui da Comissão de Justiça, o parecer prévio do Tribunal de Contas foi pela aprovação das contas. Foram feitas algumas recomendações, como vocês puderam perceber aqui na leitura, que dizem respeito agora ao Executivo segui-las. De acordo com a análise, então, dessa assessoria, eu atesto que há viabilidade jurídica constitucional do presente parecer, sendo que estão demonstrados os requisitos legais necessários para a tramitação nesse poder legislativo. Pelo exposto, somos pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei ora examinado. Esse é o parecer, salvo o melhor e soberano juízo do colendo plenário.
Presidente.
Senhor presidente, a comissão, como eu já falei, é favorável, junto com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e peço aos novos vereadores desta casa que seja feita em duas votações. Com a permissão do senhor, gostaria já de dar meu voto.
Vanderlan Paulino, seu voto.
Senhor presidente, de acordo com o parecer prévio do tribunal e aqui da comissão, a gente reuniu ali, tendo em vista que foi regularizado aquele problema que estava, o meu voto é a favor.
Antônio Aparecido Godoy.
Meu voto é a favor também.
Guilherme Lúcio.
Aprovado, presidente.
João Carlos.
Aprovado, presidente.
Paulo Ferreira da Silva.
Voto a favor, senhor presidente.
Marcos Ricciati.
Meu voto é a favor, senhor presidente.
Silvana Bernardes. Ok. Projeto aprovado por 8 votos. Primeira votação. Projeto de lei número 001/2017. Dispõe sobre serviço de coleta de entulho no município de São Sebastião da Bela Vista, Minas Gerais.
É o projeto de lei 1/2017. O presidente falou, dispõe sobre os serviços de coleta de entulho no município de São Sebastião da Bela Vista e dá outras providências. A Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista, Minas Gerais, aprova e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O serviço de retirada de entulhos provenientes de construções, reformas e outras obras na cidade de São Sebastião da Bela Vista tem por finalidade manter o município limpo mediante coleta, transporte e destinação final dos resíduos. Artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, entulho é o conjunto heterogêneo constituído por materiais sólidos retirados de qualquer obra, provenientes da construção civil. 3º. Cabe ao particular as remoções de entulhos, terras e sobras de materiais de construção em conformidade com as determinações do setor de serviços urbanos de São Sebastião da Bela Vista para o local pré-determinado, ou contratar serviços de empresas especializadas, cadastradas e autorizadas pelo município. É proibido expor, depositar, descarregar nos passeios, canteiros, ruas, jardins e demais áreas de uso comum público, entulhos, terras ou resíduos sólidos de qualquer natureza, ainda que acondicionados em veículos, carrocerias, máquinas e equipamentos assemelhados, salvo especificado nessa lei. Parágrafo 1º. Ao infrator ou à empresa a quem pertencerem os equipamentos, serão aplicadas as sanções previstas nessa lei, sem o prejuízo da obrigação de limpar o local e da execução da reparação dos danos eventualmente causados aos logradouros públicos ou a terceiros. 2º. Decorridas 48 horas após a intimação para a limpeza ou reparação dos danos, a Prefeitura, a seu critério, poderá realizá-la, cobrando do infrator ou da empresa o valor do serviço em dobro. Artigo 5º. As empresas prestadoras dos serviços deverão ser cadastradas na Prefeitura. 6º. As caçambas de coleta de entulho e congêneres deverão ter tamanho, cores, sinalização e inscrição nos termos seguintes. As caçambas a que se refere o caput desse artigo deverão ser pintadas em esmalte sintético em toda a sua extensão, nas cores vivas e facilmente visíveis à noite. Deverão conter faixa zebrada com tinta ou película refletiva que facilite a sua visualização, principalmente no período noturno. Distância do bordo inferior da faixa ao piso deverá ser de 50 cm. Largura da faixa refletiva, 30 cm. Faixa refletiva com largura 0,05 milímetros em todos os cantos verticais da caçamba. Indicação do nome da empresa e de seu telefone acima da faixa zebrada com letras visíveis e com altura mínima de 10 centímetros nas duas faces maiores. Deverão ainda apresentar no mesmo local a numeração sequencial composta pelo prefixo identificado da empresa, fornecido pelo setor competente. Parágrafo único. É proibido o uso de caçambas sem as prescrições aqui previstas. Poderão ser colocadas caçambas na via pública quando não houver espaço no interior da obra ou seu interior for inacessível. Parágrafo 1º. Nessa hipótese, a maior dimensão horizontal da caçamba deverá ficar paralela à guia a uma distância de 30 centímetros da mesa. Parágrafo 2º. É proibida a colocação de caçambas a menos de 10 metros do alinhamento da guia da rua, mais próxima, em esquina ou de pontos de ônibus. 3º. A colocação de caçambas em ambos os lados da via somente será permitida se for respeitada uma distância de 20 metros. 4º. Parágrafo 4º. Em todos os trechos das vias públicas onde o Código de Trânsito Brasileiro e a sinalização não permitam o estacionamento de veículos, será proibida a colocação de caçambas. Artigo 8º. Na zona central, é expressamente proibida a colocação ou remoção de caçambas no horário comercial aos sábados, observando-se nos demais dias da semana os horários específicos de carga e descarga. Parágrafo único. Em todos os locais em que se possa... e que possam as caçambas sugerir riscos de danos e à segurança dos veículos e pedestres, a sua colocação será proibida. 9º. Os casos não previstos nessa lei e em caráter excepcional serão autorizados pelo departamento competente ou pelo poder público municipal. Artigo 10º. O depósito e o transporte em caçambas de entulho, terras, agregados e qualquer material deverão ser executados de forma a não provocar derramamentos na via pública e poluição local, devendo ser respeitadas as seguintes exigências. Os veículos com a caçamba deverão trafegar com carga rasa, limitada à borda da caçamba, sem qualquer coroamento, com cobertura ou outro dispositivo que impeça a queda de material durante seu transporte. Deverão ter seu equipamento de rodagem limpo antes de atingirem a via pública. Durante a carga e descarga dos veículos, deverão ser adotadas precauções de modo a não gerar riscos à pessoa e veículos em trânsito pelo local. Será única responsável a empresa proprietária da caçamba, caso em trânsito o veículo que a carregar ocasionar riscos ou danos às pessoas ou coisas, sendo estas públicas ou particulares. Parágrafo único. A remoção de todo o material remanescente da carga ou descarga, bem como a varrição ou lavagem do local, deverão ser providenciadas imediatamente após a conclusão do serviço, pelo proprietário ou executivo da obra. A Prefeitura Municipal de São Sebastião da Bela Vista indicará, mediante alvará ou documento equivalente, o local para o depósito dos entulhos retirados, mediante pedido subscrito pelo representante legal da empresa ou pelo particular, que renovará o pedido se a capacidade de depósito autorizado se esgotar. Parágrafo único. A colocação de entulhos em locais não autorizados pela Divisão de Serviços Urbanos do Departamento de Obras e Serviços gera à empresa a cassação de sua inscrição e o impedimento de suas atividades, sem prejuízo das medidas legais cabíveis para apreensão dos objetos e equipamentos utilizados no serviço. Artigo 12. A transgressão às normas previstas nessa lei gera ao infrator, além das sanções já elencadas, as seguintes penalidades. Intimação para que o cumprimento da norma se dê no prazo de 24 horas, sob as penas previstas a seguir. Após 24 horas da intimação, aplicação da primeira multa no valor de R$ 500. Após 24 horas da primeira multa e verificado o não cumprimento novamente, o particular ou a empresa será multada em R$ 1.000. Após 24 horas da segunda multa, caso persista a infração, o particular ou a empresa será multado no valor de R$ 1.500. E a empresa terá o seu alvará de funcionamento revogado. Parágrafo único. Decorrido 48 horas após a terceira multa e verificado o não cumprimento, a Prefeitura, a seu critério, poderá executar a coleta do entulho, cobrando do particular ou empresa o valor do serviço em dobro. As multas previstas no artigo anterior deverão ser recolhidas aos cofres municipais dentro de 15 dias, decorridos a contar da data da aplicação. Fica assegurado o direito de defesa no prazo de 5 dias, com um efeito meramente devolutivo. Os valores das multas estabelecidas no artigo 12 dessa lei serão atualizados anualmente no mês de janeiro, através da aplicação do IPC da FIP, apurado nos meses anteriores. Artigo 14. Para efeito dessa lei, as referidas empresas terão prazo de 60 dias para regularizar a sua situação. Fica revogada as disposições em contrário e essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura, 9 de janeiro de 2017. Augusto Hart Ferreira, Prefeito Municipal. Mensagem do projeto de lei. Senhor Presidente e ilustres vereadores. Visando garantir aos munícipes qualidade de vida na oportunidade em que encaminhamos a essa egrégia Câmara para análise, apreciação e votação, o projeto de lei em epígrafe que dispõe sobre os serviços de coleta de entulho no município. A partir dessa lei, as pessoas físicas ou jurídicas que necessitarem temporariamente depositar nas vias públicas entulhos ou resíduos provenientes de demolições ou da construção civil, só poderão fazê-lo por meio de caçambas estacionárias de empresas especializadas devidamente autorizadas em conformidade com as normas ambientais vigentes. O entulho é do proprietário do imóvel. Mesmo assim, a Prefeitura auxiliava no serviço de recolher esses resíduos nas ruas até o início deste ano. Com o aumento da população, está elevado o volume de entulho depositado nas calçadas nos últimos anos, causando diversos transtornos aos munícipes, além de sujar as ruas, causando uma má aparência à cidade. Ademais, as sujeiras causadas pelos entulhos depositados nas calçadas causam aos pedestres riscos de acidentes, impedindo assim a acessibilidade de locomoção com segurança pelas calçadas. Sendo assim, o proprietário do imóvel deverá fazer a destinação correta do entulho, resíduos de construção, terra, materiais de construção, geladeiras, sofás, galhos e sobras de jardinagem, através de caçambas. Caso isso não aconteça, a multa poderá chegar a R$3.000 ao infrator. O Departamento de Meio Ambiente, após a aprovação da presente lei, realizará o serviço de retirada dos entulhos de todas as ruas da cidade e, ao mesmo tempo, será feita a conscientização da responsabilidade do morador em cuidar de sua calçada. E após esse trabalho, a fiscalização começará a autuar as infrações do gênero. A responsabilidade de cuidar da cidade é de todos nós cidadãos, e não somente do poder público. Com o trabalho de retirada dos entulhos, nesse primeiro momento pela prefeitura, e com o processo de conscientização, esperamos nos próximos meses deixar a cidade bonita e limpa, e punir os infratores que sujarem as ruas e calçadas, obstruindo a passagem dos pedestres. Vale lembrar ainda que quando a caçamba estacionária estiver com a sua capacidade de carga completa, deverá ser imediatamente retirada através do transporte apropriado. Com a aprovação dessa lei, será expressamente proibida a permanência das caçambas na via pública, quando não estiverem sendo utilizadas para a coleta do entulho, ficando ainda proibidos o armazenamento e o transporte de materiais orgânicos perigosos e nocivos à saúde por meio dessas caçambas. O não cumprimento do disposto sujeitará a empresa infratora às penalidades previstas nas normas ambientais e de trânsito. A prefeitura poderá determinar a retirada imediata da caçamba, mesmo no local para o qual ela tenha sido liberada, quando, devido a alguma emergência, a mesma venha prejudicar o trânsito de veículo e pedestre. Dessa forma, a presente proposição visa instrumentalizar o poder público para consolidar, contribuindo para o melhor disciplinamento do serviço referido. Diante do exposto, essas, em síntese, são as razões que nos levaram à apresentação dessa proposição em análise e que esperamos tenha uma boa acolhida e aprovação pelos ilustres membros dessa Casa de Leis, por acreditar que, se implantado, irá melhorar o bem-estar da população, ocasião em que renovamos nossos protestos de consideração e respeitoso apreço. Solicitamos a aprovação em regime de urgência do presente projeto de lei. Atenciosamente, São Sebastião da Bela Vista, 9 de janeiro de 2017.
Esse projeto de número 001/2017, que dispõe sobre serviço de coleta de entulho no município, vai ficar sob a responsabilidade da Comissão de Educação e Saúde. Presidente Silvana, secretário Marcos Ricciati, membro Guilherme. Na próxima reunião, parecer de vocês sobre o projeto, eu sugiro que vocês, antes de dar o parecer, consultem o código de postura do município. Vocês veem o que dá para fazer, certo? Lá tem muitas dicas e muitos artigos para vocês fazerem o parecer sobre o projeto, ok? Projeto de lei número 002/2016 dispõe sobre a constituição de serviço de inspeção municipal, sim, e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimento, provisão de benefícios eventuais no âmbito da política pública, de assistência social e da outras providências.
A Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista, Estado de Minas Gerais, aprova e o prefeito municipal, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, inciso 3º do artigo 70, sanciona e promulga a seguinte lei. capítulo 1º, das disposições gerais. Essa lei fixa normas de inspeção e de fiscalização sanitária para a industrialização, o beneficiamento e a comercialização de produtos de origem animal e vegetal e cria o Serviço de Inspeção Municipal, SIM, e dá outras providências. Parágrafo único. Essa lei está em conformidade à Lei Federal 8.171, de 91, alterada pela Lei Federal 9.712, de 98, e ao Decreto Federal 5.741, de 2016. Artigo 2º. Ficam sujeitos a cadastro, registro, fiscalização e normatização pelo Serviço de Inspeção Municipal os estabelecimentos que venham a manipular, elaborar, transformar, preparar, conservar, armazenar, acondicionar, embalar e rotular a carne e seus derivados, o pescado e seus derivados, o leite e seus derivados, o ovo e seus derivados, os produtos das abelhas e seus derivados e os produtos de origem vegetal in natura e minimamente processados e os subprodutos dentro dos limites municipais. Parágrafo 1º. Para fins de entendimento, define-se. O produto de origem vegetal in natura é o minimamente processados e seus subprodutos. Dentro do atendimento do serviço instituído pela presente lei, são aqueles os quais a atribuição da fiscalização encontra-se sob a competência do Departamento da Agricultura Municipal. São eles: frutas e hortaliças cruas e processadas, com exceção de conservas, vegetais minimamente processados, polpa de frutas e vegetais, cereais e leguminosos. Os produtos artesanais: qualquer produto comestível de origem animal e vegetal, elaborado em pequena escala, que mantenha características tradicionais, culturais ou regionais, conforme a legislação vigente. Agroindústria artesanal é o estabelecimento localizado no meio rural onde se processa a transformações de produtos artesanais de origem animal e vegetal, elaborado em pequena escala com características tradicionais ou regionais próprias, devidamente identificadas para comercialização. Possua no mínimo 50% da matéria-prima empregada na produção oriunda da propriedade. Estabelecimentos. São estruturas físicas destinadas à recepção e o depósito da matéria-prima, produzida na propriedade ou adquirida de outras, para elaboração, acondicionamento, armazenamento e comercialização de produtos comestíveis de origem animal e vegetal. Artigo 3º. A inspeção a que se referem os artigos que se seguem é privativa do Serviço de Inspeção Municipal, SIM, vinculado ao Departamento de Agricultura, em harmonia com o Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde deste município, sempre que se tratar de produtos destinados ao comércio municipal. A Vigilância Sanitária Municipal e o Departamento Municipal de Saúde ficarão responsáveis pela fiscalização e o controle sanitário dos produtos de origem animal e vegetal em cada etapa da cadeia de produção. Nela compreendida a elaboração, a armazenagem, transporte, distribuição e comercialização final daquilo que foi produzido, seja em estabelecimentos localizados na zona urbana ou na zona rural, conforme estabelecido na Lei 8.080, de 90. Parágrafo único. A inspeção e a fiscalização sanitária serão desenvolvidas em harmonia, evitando-se superposições, paralelismos e duplicidade de inspeção e fiscalização sanitária entre os órgãos responsáveis pelos serviços. Artigo 5º. A Prefeitura Municipal de Bela Vista poderá estabelecer parceria e cooperação técnica com a União, entidades estatais, municípios e consórcios de municípios para facilitar o desenvolvimento de atividades e execução do Serviço de Inspeção Municipal, bem como poderá aderir a qualquer tempo ao Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária, SUASA. Parágrafo único. Após a adesão do SIM ao SUASA, os produtos inspecionados poderão ser comercializados em todo o território nacional, de acordo com a legislação aplicada à matéria. O estabelecimento poderá trabalhar com mais de um tipo de atividade e, no caso de utilizar a mesma linha de processamento, deverá ser concluída uma atividade para depois iniciar a outra. Capítulo 2º dos produtos de origem animal. Artigo 7º. A inspeção municipal, depois de instalada, pode ser executada de forma permanente ou periódica. Parágrafo 1º. A inspeção deve ser executada obrigatoriamente de forma permanente nos estabelecimentos durante o abate das diferentes espécies animais. Entende-se por espécies animais de abate os animais domésticos de produção, silvestres e exóticos, criados em cativeiros conforme a legislação vigente. Nos demais estabelecimentos previstos nessa lei, a inspeção será de forma periódica. O estabelecimento com inspeção periódica terão a frequência de execução de inspeção estabelecida em normas complementares expedidas por autoridade competente do Departamento de Agricultura, considerando o risco dos diferentes produtos e processos produtivos envolvidos, o resultado da avaliação dos controles dos processos de produção e do desempenho de cada estabelecimento em função da implementação dos programas de autocontrole. A inspeção sanitária se dará nos estabelecimentos que recebem animais, matérias-primas, produtos e subprodutos e seus derivados de origem animal para o beneficiamento ou industrialização. Nas propriedades rurais fornecedoras de matérias-primas de origem animal, em caráter complementar ou com parceria da Defesa Sanitária Animal, para identificar as causas de problemas sanitários apurados na matéria-prima ou nos produtos do estabelecimento industrial. Artigo 8º. Os estabelecimentos que venham a manipular os alimentos de origem animal devem preencher os requisitos mínimos de instalação descritos abaixo. Localizar-se em prédios distantes de fontes produtoras de contaminações como lixões e aterros sanitários, devendo, para tanto, a comprovação ser aferida por laudo técnico. Ser construído em alvenaria com área compatível ao volume máximo de produção e permitir um fluxograma operacional que facilite os trabalhos em todas as fases de processamento. Possuir ambiente interno à prova de insetos e animais. Possuir paredes lisas e impermeáveis, de cores claras e de fácil limpeza. Possuir forro de material liso, de cor clara e que não seja de madeira. Bom sistema de vedação, ventilação e luminosidade. Possuir pisos antiderrapantes, impermeáveis e com inclinação que permitam um perfeito escoamento das águas residuais e facilite limpeza e higienização. Dispor de água potável, encanada e com pressão, que permita a perfeita remoção dos resíduos, cuja fonte, assim como a tubulação e reservatório, sejam protegidos para evitar qualquer tipo de contaminação. Possuir um sistema de escoamento de águas servidas e, quando for o caso de sangue e resíduos, interligados a um eficiente sistema de tratamento sem o prejuízo para o meio ambiente. Dispor de depósitos para os insumos a serem utilizados na elaboração dos produtos artesanais e, quando for o caso, de câmara fria ou freezer. Dispor de vestiários quando a atividade necessitar e instalações sanitárias compatíveis com o número de trabalhadores. Dispor de fonte de energia elétrica que garanta o bom funcionamento dos equipamentos e a conservação dos produtos artesanais e aplicando técnicas que visem o racionamento da energia utilizada. Artigo 9. Em pequena escala, por agricultores familiares alocados em residência própria, terão a sua avaliação quanto aos requisitos de instalação conforme a legislação vigente. Artigo 10º. Para obter o registro no Serviço de Inspeção Municipal, o estabelecimento deverá estar conforme os requisitos dos artigos anteriores e apresentar os seguintes documentos ao órgão responsável: o requerimento de registro dirigido ao responsável pelo Serviço de Inspeção Municipal. Caso seja necessário, licença ambiental prévia, emitida pelo órgão ambiental competente ou estar de acordo com a resolução do CONAMA 385 de 2006. Parágrafo único. Os estabelecimentos que se enquadram na resolução do CONAMA 385 de 2006 são dispensados de apresentar a licença ambiental prévia, sendo que, no momento de iniciar as suas atividades, devem apresentar somente a licença ambiental única. Atestado sanitário dos animais, brucelose e tuberculose em casos de estabelecimentos beneficiadores de leite e carne. No caso de pessoas jurídicas, a apresentação da inscrição estadual, o contrato social registrado na junta comercial e cópia do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. CPF do produtor para empreendimentos individuais, sendo que esses documentos serão dispensados quando apresentarem documentação que comprove legalização fiscal e tributária dos estabelecimentos próprios ou de uma figura jurídica a qual estejam vinculados. Planta baixa ou croquis das instalações, com layout dos equipamentos e memorial descritivo simples e sucinto da obra, com destaque para a fonte e a forma de abastecimento de água, sistema de escoamentos e de tratamento do esgoto e resíduos industriais e proteção empregada contra insetos. Memorial descritivo simplificado dos procedimentos e padrão de higiene a serem adotados. Boletim oficial de exame da água de abastecimento, caso não disponha de água tratada, cujas características devem se enquadrar nos padrões microbiológicos e químicos oficiais. Cópia do certificado de curso de boas práticas de fabricação, expedido por entidades devidamente registradas. Parágrafo 1º. Tratando-se de agroindústria rural, pequeno porte, as plantas poderão ser substituídas por croquis a serem elaborados por engenheiro responsável ou técnico. Tratando-se de aprovação de estabelecimento já edificado, será realizada uma inspeção prévia das dependências industriais e sociais, bem como da água de abastecimento, rede de esgoto, tratamento de efluentes e situação em relação ao terreno. Artigo 11. A matéria-prima, os animais, os produtos e subprodutos e os insumos deverão seguir padrões de sanidade definidos em regulamento e portaria específica. Capítulo 3º. Dos produtos de origem vegetal. Artigo 12. Para entendimento, definimos por produtos de origem vegetal, de que trata esse capítulo, aqueles definidos no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 1º. 13. Quanto aos produtos de origem vegetal minimamente processados, estabelece que os empreendimentos ou produtores que fizerem opção por receberem a orientação, fiscalização e regulamentação através do SIM devem apresentar o requerimento de registro dirigido ao responsável pelo serviço de inspeção municipal, participar das orientações e cursos oferecidos pelo SIM quanto à manipulação, higienização dos produtos, das instalações, embalagens, rotulagem e das boas práticas de fabricação. E os requisitos presentes no artigo 10, inciso 4, 5, 6, 7, 8, parágrafo 1º e 2º dessa lei. O decreto de regulamentação da presente lei deverá detalhar os procedimentos a serem realizados pelo SIM para a regularização dos produtos de origem vegetal minimamente processados. A matéria-prima, os produtos, os subprodutos e os insumos deverão seguir padrões de sanidade definidos em regulamento e portaria específica, das disposições finais e transitórias. Será criado um sistema único de informações sobre todo o trabalho e procedimentos de inspeção e fiscalização sanitária, gerando registros auditáveis. Parágrafo único. Serão de responsabilidade do Departamento de Agricultura e Vigilância Sanitária, alimentação e manutenção do Sistema Único de Informações sobre a inspeção e a fiscalização sanitária do respectivo município. 17. As despesas decorrentes da execução da presente lei serão suportadas por dotações orçamentárias próprias. 18. Os casos omissos ou de dúvidas que surgirem na execução da presente lei, bem como a sua regulamentação, serão resolvidos através de resoluções e decretos baixados pelo chefe do Poder Executivo Municipal. 19. As sanções para as infrações previstas nessa lei, que variarão de cassação de licença, advertência até multa, bem como o modelo do selo carimbo de licenciamento de produtos pelo Serviço de Inspeção Municipal, serão objeto de tratamento detalhado em regulamento que será expedido pelo chefe do Poder Executivo Municipal no prazo de 120 dias a contar da data da publicação. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. São Sebastião da Bela Vista, 9 de janeiro de 2017, Augusto Hart Ferreira, Prefeito Municipal. A justificativa ao projeto 3 de 2017. senhor presidente e ilustres vereadores. O presente projeto de lei objetiva primordialmente minimizar as dificuldades encontradas pelos pequenos produtores em atender às exigências contidas nas normalizações dos serviços de inspeções estaduais e federais. Esse projeto de lei tem também o propósito de criar o Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, de São Sebastião da Bela Vista, para fiscalizar e credenciar a produção e a industrialização ou o processamento dos produtos de origem animal, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que também tem a competência de expedir instruções visando ordenar os procedimentos administrativos relacionados às atividades de inspeção que serão desenvolvidas. Dentre os objetivos buscados por essa lei é legalizar os pequenos produtores do município, além de melhorar seus rendimentos, através da comercialização direta e indireta de seus produtos, agregando valores à produção. Esse projeto tenta ainda dinamizar as atividades rurais das pequenas propriedades rurais ou pequenos fabricantes, condicionando outras oportunidades de geração de emprego e renda, e ainda propiciar à população um produto oriundo dessas pequenas empresas ou fabricantes com qualidade e sanidade. Essas, em síntese, são as razões que nos levaram à apresentação dessa proposição em análise. Esperamos tenha uma boa acolhida e aprovação pelos ilustres membros dessa Casa de Leis, com a urgência que se faz necessária. 16 de janeiro de 2017, Augusto Hart Ferreira, prefeito.
Senhores vereadores, senhora vereadora, esse projeto de lei, não sei se foi corrigido por vocês aí, o número correto dele é 002/2017, correto? Esse projeto de lei, como envolve agricultura, envolve também vigilância sanitária. Vai ser designado o projeto de lei a Comissão de Agricultura, Sr. Vanderlan Paulino, Paulo Ferreira e João Carlos, com a Comissão da Saúde, Silvana, Marcos Ricciati e Guilherme. É um projeto que vocês, é um projeto grande, e sugiro que vocês se reúnem na próxima reunião e traz o parecer desse projeto, certo? Como envolve duas comissões, acho por bem as duas comissões se sentar e fazer o parecer sobre o projeto, correto? Projeto de lei número 003/2017 autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar o estágio remunerado de estudantes, com fonte inspiradora de escolarização, qualidade de vida e renda familiar. É o projeto número 003/2017.
A Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista, Minas Gerais, por intermédio de seus representantes eleitos, aprova, e eu, Augusto Hart Ferreira, o prefeito municipal, no uso das atribuições legais, sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal promover a inserção de jovens estagiários no setor público para a obtenção do primeiro emprego e a preparação inicial para a vida profissional, como incentivo ao mercado de trabalho na condição de jovem estagiário. A compatibilidade entre as atividades envolvidas no estágio deverão estar previstas no termo de compromisso assinado entre as seguintes partes: o órgão concedente do Estado, do estágio, homologado pelo chefe do Poder Executivo, e a instituição de ensino, representada pelo diretor da escola. O jovem estagiário, se menor, deverá ser representado pelo tutor ou responsável. Parágrafo 2º. A matrícula e a frequência regular do estagiário educando em um curso de ensino técnico ou superior será atestada pela instituição de ensino. O município será autorizado a contratar jovens estagiários de até 10% do total do quadro de servidores efetivos, ativos e inativos. Artigo 3º. A contratação, através da administração pública, direta, indireta e autárquica, está diretamente vinculada aos jovens de 16 anos completos a 21 anos incompletos, que estejam cursando um curso técnico ou superior. Parágrafo 1º. A idade máxima prevista no caput desse artigo não se aplica aos estagiários portadores de deficiência. Parágrafo 2º. A contratação está restrita aos jovens que ainda não tenham ocupado vagas no mercado de trabalho formal. Parágrafo 3º. O prazo de contratação é de 1 ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, desde que permaneçam ativos na instituição de ensino e não tenham reprovado o ano letivo. A carga horária de trabalho diário é de 4 horas e não deverá coincidir com os horários normais de aula dos jovens estagiários. 5º. As jornadas de trabalho ocorrerão nos períodos matutino e vespertino, divididos na proporção de 70% e 30%, respectivamente. Artigo 4º. Os jovens estagiários estão restritos ao labor em setores isentos ou minimamente insalubres e deverão exclusivamente atuar em serviços burocráticos. Artigo 5º. A validade do contrato de estagiário pressupõe matrícula e frequência do estagiário à escola e inscrição em programa de aprendizagem e desenvolvimento sob a orientação da entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Parágrafo único. Caso o jovem estagiário queira contribuir com as obrigações trabalhistas a fim de ser inserido nos benefícios do INSS, deverá fazê-lo respeitando os limites do regime geral de previdência e as contribuições voluntárias. Artigo 6º. O valor da remuneração do jovem estagiário será de 65% do salário mínimo vigente no país. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta das secretarias municipais em que os jovens estagiários laborarem, em dotações orçamentárias próprias, já consignadas no orçamento do município, suplementadas, se necessário. 8º. O edital de abertura das vagas do processo de seleção será o balizador para a escolha dos candidatos, sendo-lhe obrigatoriamente instituídos os princípios que regem a administração pública e observada a Lei Federal 11.788, de 2008, onde um dos critérios de maior peso em favor do candidato será a frequência das aulas do ano letivo imediatamente anterior. Parágrafo único. Será formada uma comissão para organização, inscrição e avaliação dos candidatos, bem como a apresentação do resultado final dentre os candidatos concorrentes. 9º. As inscrições dos jovens serão efetuadas na Secretaria Municipal de Educação, mediante comprovação documental exigida no exame seletivo. 10º. Será permitida a permanência de acadêmicos em elaboração do TCC por até 2 horas diárias no setor de sua formação, porém, sem remuneração. Parágrafo único. O atendimento dessa prerrogativa deverá ser seguido de requerimento direcionado ao Secretário Municipal de Educação para apreciação e conhecimento do TCC em elaboração. O contrato de estagiário extinguir-se-á no seu termo ou quando o estagiário completar 21 anos, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 1º desse projeto de lei, ou ainda antecipadamente nas seguintes hipóteses: o desempenho insuficiente ou inadaptação do estagiário, a falta disciplinar grave, a ausência injustificada à escola que implique a perda do ano letivo e a pedido do estagiário. 12. Em ocorrendo algumas das hipóteses que ensejam a rescisão antecipada, o ente municipal providenciará no prazo de 60 dias a contratação de outro estagiário, seguindo a ordem de classificação no teste seletivo ou mediante a realização de um novo certame, caso já prescrito a validade do teste anterior, a fim de manter ao menos a cota de até 10% dos servidores públicos concursados. Artigo 13º. As férias do estagiário, sendo recesso de 30 dias, devem coincidir preferencialmente com as férias escolares, sendo vedado ao empregador fixar período diverso daquele definido no programa de aprendizagem. 14º, essa lei entrará em vigor na data da publicação, revogando-se as disposições em contrário. 1º de fevereiro de 2017, Augusto Hart Ferreira. A mensagem justificativa do projeto. Senhor Presidente, senhores vereadores, uma das maiores dificuldades da atualidade é a geração de emprego e renda, inclusive para muitos pais de famílias, e nesse momento ímpar que atravessa a economia brasileira. Especialmente o nosso município tem aproximadamente 22% da população jovem. O desemprego degrada e humilha o ser humano. O acesso ao emprego é um direito do cidadão. O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e restrito. Mesmo as pessoas experientes têm dificuldade de encontrar emprego. A situação fica mais difícil ainda para aqueles que não possuem experiência. As empresas preferem os que já tenham trabalhado anteriormente no ramo de atividade. Assim, elas economizam tempo e dinheiro, evitando investimento na formação de profissionais. Para os jovens sem experiência, a situação é mais problemática. Daí, cabe ao poder público auxiliar os jovens na busca do primeiro emprego. Outras vezes, o jovem, pela própria inibição pessoal, falta-lhe condições de procurar um emprego ao qual gostaria de laborar. Portanto, vemos, no ingresso do mercado de trabalho, inúmeras barreiras. Quanto antes o jovem começa a trabalhar, mais chances de sucesso profissional ele terá. Além disso, o jovem com uma profissão começa a ter sua independência financeira e mais responsabilidade, afastando-se das drogas e da violência. O Poder Executivo Municipal, um dos maiores empregadores do município, tem à disposição de oferecer horizontes a esses jovens estagiários e, de certa forma, amenizar as dificuldades ou preparar a busca da futura carreira profissional. Para que esses jovens enfrentem com mais facilidade o processo seletivo e a grande concorrência do mercado de trabalho, devemos propiciar aos mesmos oportunidades para sanar o despreparo e a falta de conhecimento na elaboração de seu currículo e a forma de participar de entrevista para o ingresso, até mesmo na carreira que optou. Proporcionaremos nesse estágio remunerado um grande avanço para oportunizar o ingresso no primeiro emprego e, quem sabe, grande oportunidade de descobrir a sua vocação, ainda sendo um instrumento imprescindível para o jovem e seu aprendizado. Trazemos nesse pequeno trecho informações atinente à nobre obrigatoriedade da contribuição previdenciária ao INSS para a contratação de jovens estagiários. Os estagiários não são obrigados a contribuir para a Previdência Social e, por isso, o tempo trabalhado nessa condição não conta para o cálculo da aposentadoria. Entretanto, caso algum dos jovens estagiários contratados queiram pagar a contribuição voluntariamente como contribuintes facultativos para que o período do estágio entre o cálculo dos benefícios do INSS, será necessário fazer a inscrição no INSS e passar a recolher as contribuições mensalmente, desde que respeite os limites mínimo e máximo do salário de contribuição. Diante do exposto, levamos esse projeto de lei para a deliberação desse soberano plenário, o qual pedimos a costumeira compreensão do apoio e aprovação em sua íntegra. Vejamos nessa necessidade que urge a oportunidade de apoiar nossos jovens, pois é nossa responsabilidade como políticos de ocuparmos nossos jovens e formá-los verdadeiros cidadãos. Augusto Hart Ferreira, Prefeito Municipal.
Projeto 003 de 2017 está encaminhado para a Comissão Educação e Saúde. Presidente Silvana, secretário Marcos Reciati, membro Guilherme. Próxima reunião, parecer sobre o projeto de vocês que vai para a votação. Projeto de Lei número 004/2017 autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a distribuição de óculos, prótese dentária, fraldas infantil, geriátrica, leite, suplementos alimentares, exames de operação de urgência às pessoas carentes do município.
A Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista, Estado de Minas Gerais, por intermédio de seus representantes eleitos, aprova e eu, Augusto Hart Ferreira, prefeito, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a empreender as ações necessárias à distribuição de óculos, próteses dentárias, fralda infantil e geriátrica, leite e suplementos alimentares, exames e operação de urgência às pessoas carentes do município de São Sebastião da Bela Vista. Artigo 2º. A distribuição dos benefícios de que trata o artigo 1º será feita para aqueles que, após a avaliação médica das respectivas áreas de competência, comprovadamente não possuem condições de adquiri-los. Parágrafo único. Será realizado o estudo econômico do beneficiário com a emissão de laudo assistencial, visando garantir o cumprimento das doações às pessoas carentes do município. Para efeito disposto nessa lei, o Poder Executivo criará e manterá um cadastro específico de todos os beneficiados, visando acompanhar e monitorar o desempenho de cada um dos atendidos pelo órgão municipal competente. 4º, o Poder Executivo editará, caso necessário, atos necessários à regulamentação do disposto nesta lei no prazo de 180 dias após a publicação. Artigo 5º, as despesas decorrentes da aplicação dessa lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 6º, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. São Sebastião da Bela Vista, 6 de fevereiro de 2017, Augusto Hart Ferreira, prefeito municipal. Justificativa ao projeto. Senhor presidente, ilustres vereadores, na oportunidade em que encaminhamos a essa egrégia Câmara para análise, apreciação e votação do projeto de lei em epígrafe, autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a distribuição de óculos, próteses dentárias, fralda infantil e geriátrica, leite e suplementos alimentares, exames e operação de urgência às pessoas carentes do município. O presente projeto de lei tem por objetivo promover a distribuição desses materiais já mencionados, visando garantir o mínimo existencial à pessoa que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, sendo necessário para tanto que essa Casa Legislativa autorize essa distribuição. Cumpre ao Poder Público proporcionar às pessoas carentes o acesso a óculos, próteses, fralda, leite e suplementos alimentares, exames e operação de urgências de caráter essencial, vinculados à noção de mínimo existencial, indispensáveis à manutenção das condições de vida condigna. A proteção do direito à saúde, direito social, possui status positivo, em que é efetivado com o cumprimento de obrigações de cunho prestacional por parte do Estado, no âmbito do entes federados. Ao mesmo tempo em que devem zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas, incumbe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, idosos e os carentes. Direito à saúde deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas. Tal definição, aliada no artigo 196 da Constituição, significaram, na teoria, um gigantesco avanço social. Na prática, contudo, a população mais carente e necessitada não é destinatária da concretude que se espera da Constituição. Assim, o dever do Estado, dentro de suas condições, é prestar saúde ao cidadão, erige uma garantia fundamental, irremediavelmente ligada ao princípio da dignidade humana. Garantia por intermédio de tratamento a saúde dos indivíduos e a manutenção de sua vida impõe ao Estado proporcionar uma existência digna. Dessa forma, não há como contemporizar. Diante do exposto, levamos esse projeto de lei para a deliberação desse soberano plenário, o qual pedimos a costumeira compreensão do apoio e aprovação em sua íntegra. Considerando o mérito e o alcance social da iniciativa, contamos com o apoio dos nossos pares para aprovação. São Sebastião da Bela Vista, Augusto Hart Ferreira, prefeito municipal.
Projeto de lei número 004/2017, embora ele dá a ver que é assistente social que vai fazer isso aqui, mas não é. Será por dotações, mas é na Secretaria da Saúde. Todo esse prótese, fraldas infantil genérica, tem a resolução, depois você vai designar para a Comissão de Educação e Saúde, também esse projeto, Silvana, Marcos, Ciate, Guilherme, o projeto também trata da comissão de vocês. Vocês podem ver na resolução 39 de 9 de dezembro de 2010. Todos os itens que estão aqui trata da Secretaria da Saúde. Então, portanto, na próxima reunião, parecer de vocês sobre o projeto que vai para deliberação. Projeto de lei número 005/2016. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder à empresa KF Indústria e Comércio de Transformadores e Condutores Elétricos Limitada, ME, incentivo ao desenvolvimento social por meio de atividades econômicas ao município de São Sebastião da Bela Vista, Minas Gerais.
A Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista, Estado de Minas Gerais, por intermédio de seus representantes eleitos, aprova, e eu, Augusto Hart Ferreira, sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder um incentivo ao desenvolvimento social para a empresa KF Indústria e Comércio de Transformadores e Condutores Elétricos, instalada no município. Parágrafo 1º. A empresa beneficiária é pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 08488940/00183, com sede na Alameda Augusto Balbino Mendes, número 329, Centro, neste município. Artigo 2º. O município de Bela Vista irá conceder, conforme requerimento do interessado e com a comprovada demonstração do interesse público, nos termos dessa lei, incentivo econômico à empresa relacionada no artigo anterior, levando em consideração a função social decorrente da criação de empregos e a renda importante para a economia do município. Parágrafo único. A empresa beneficiada com o presente incentivo terá por finalidade implantar e implementar uma unidade fabril e de prestação de serviços no município, onde atua no ramo de fabricação e comercialização de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, comércio atacadista e varejista de material elétrico e fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados. Artigo 3º. Para fins de instalação da empresa e considerando a função social e expressão econômica do empreendimento, o incentivo irá constituir-se no pagamento do aluguel do prédio destinado ao empreendimento, com o valor de R$ 3.000 mensais. Parágrafo único. O benefício previsto nessa lei será concedido com observância dos seguintes princípios e condições. Primeiro, a empresa KF, em contrapartida ao incentivo aprovado, ficará obrigada a contratar e a manter em seu quadro funcional um número mínimo de 100 funcionários. Segundo, a empresa KF deverá ficar instalada no município de Bela Vista e em funcionamento legalizado e regular por um período mínimo de 2 anos, mantendo os compromissos assumidos, sob pena de ser obrigada a restituir aos cofres públicos os valores despendidos com o incentivo aprovado através da presente lei, corrigidos monetariamente até a data do efetivo pagamento. No caso de pagamento de aluguel de imóvel, o benefício será limitado a 60 meses a partir da assinatura do termo de incentivo, podendo ser renovado por igual período. O valor do aluguel poderá ser reajustado anualmente a partir do mês em que as atividades empresariais se iniciarem naquele local, pelo índice geral do INPC e da FIP. O valor do aluguel será pago mensalmente. A aferição, nos termos previstos nesse artigo, será realizada por uma comissão de 3 membros, especialmente designados pelo Poder Executivo, e um representante da empresa beneficiada, indicado por seus dirigentes legais. A comissão deverá semestralmente emitir relatório circunstanciado a respeito e remetê-lo ao chefe do Poder Executivo e à Câmara Municipal, para conferência, arquivo e providências legais que se fizerem necessárias. Os incentivos serão concedidos à vista de requerimento da empresa, instruído com o seguinte documento: cópia do ato ou contrato de constituição da empresa e suas alterações, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado. As despesas decorrentes da aplicação dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a partir de janeiro de 2017. São Sebastião da Bela Vista, 6 de fevereiro de 2017, Augusto Hart Ferreira, prefeito. A justificativa ao projeto de lei 5. O prefeito municipal tem a honra de encaminhar a essa egrégia Câmara de Vereadores o incluso projeto de lei. A atual administração busca a oportunidade de criar em nosso município condições para a criação e manutenção de empregos para a população. Buscamos de maneira incansável incentivar as ações das empresas que pretendem investir em nosso município. E isso ocorrendo, a atual administração poderá oferecer à população melhoria na qualidade de vida, através de programas e ações na área de educação, saúde, esporte, infraestrutura, entre outros. Observados os ditames da Lei Municipal 1126 de 2013, que dispõe sobre os incentivos para a instalação de indústrias do município e dá as providências, que autoriza a concessão de incentivo, tal como apresentado pela presente proposta. A administração municipal busca a criação de novos postos de trabalho e o aumento da geração da renda do município, oferecendo outras oportunidades de emprego aos munícipes. Assim sendo, considerando que o empreendimento da empresa beneficiada apresenta uma forte viabilidade econômica, a administração municipal entendeu por fornecer-lhe um incentivo, eis que a sua atividade econômica determinará grande repercussão econômica e social no município e contribuirá decisivamente para o aumento da arrecadação tributária municipal. Não resta dúvidas, portanto, que a criação direta e imediata de 100 novos empregos no município de São Sebastião da Bela Vista comprova a demonstração do interesse público e incentivo econômico e ainda a função social decorrente da criação de empregos e renda e a importância para a economia do município. Senhor Presidente, nobres vereadores, dada a relevância da matéria aqui tratada, solicito de Vossa Excelência que, ao fazer tramitar a presente proposta, essas, em síntese, as razões que motivaram a apresentação do presente projeto de lei, esperando boa acolhida pelo Poder Legislativo, no menor tempo possível. Sebastião da Bela Vista, 6 de fevereiro, Augusto Hart Ferreira, prefeito.
Projeto de lei 005/2017 será destinado à Comissão de Justiça Marcos de Souza Rocha, secretário Vanderlan Paulino, membro Antônio Aparecido Godoy. Próxima reunião, parecer favorável, parecer de vocês sobre o projeto que vai para deliberação. Vou aproveitar que hoje está cedo ainda, vamos deliberar as indicações, né?
Indicação número 4 de 2017, é retirada de árvore do autor vereador Guilherme Lúcio de Paiva. O vereador que essa subscreve no uso de suas prerrogativas e conforme atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Augusto Hart Ferreira, determinar a retirada de uma árvore na estrada do bairro Paredão, na fazenda do senhor Marcos Renan Moreira, devido ao grande risco de causar acidente. 7 de fevereiro de 2017, Guilherme Lúcio de Paiva, vereador indicante. A indicação de número 6, referente à detetização da rede de esgoto, vereador Guilherme Lúcio de Paiva. O vereador que essa subscreve no uso de suas prerrogativas e atribuições indica ao chefe do Poder Executivo determinar a realização de detetização das redes de esgoto da cidade devido à grande infestação de baratas reclamadas pela população. Guilherme Lúcio de Paiva, vereador indicante. Indicação 7 de 2017, também do vereador Guilherme Lúcio de Paiva, solicitação de varrição no bairro Santa Edviges. O vereador que essa subscreve no uso de suas prerrogativas e atribuições indica ao prefeito determinar a varrição das ruas do bairro Santa Edviges, pelo menos uma vez por semana. Câmara Municipal, 7 de fevereiro de 2017, Guilherme Lúcio de Paiva, vereador indicante. Indicação 3 de 2017, pagamento de adicionais de insalubridade, vereadora indicante Silvana Bernardes da Fonseca. A vereadora que é subscreve no uso de suas prerrogativas e conforme as atribuições regimentais, indica ao prefeito Augusto Hart Ferreira realizar o pagamento de adicionais de insalubridade aos servidores do município, conforme a função de cada um dos servidores detentores desse benefício. Câmara Municipal, 7 de fevereiro, Silvana Bernardes da Fonseca, vereadora indicante. Por hoje é só.
Explicação pessoal. Palavra vereador. 15 minutos. Antônio Preciso Godoy.
Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite a todos da Rádio Alternativa FM. Senhor presidente, hoje não tem nada, cara, não. É só uma boa noite a todos.
Vereador Paulo Ferreira.
Uma boa noite a todos. Quero desejar uma boa vinda aos novos companheiros, né, que estão fazendo parte dessa casa. Dar os parabéns à nova mesa formada, o presidente. Agradecer a presença do ex-vereador Luiz, que está aqui. Seja bem-vindo, estamos aqui sempre que puder vir, é um prazer da gente, né? Agradecer a presença do senhor doutor Wagner. Uma boa noite para você. Eu quero fazer um comentário sobre essa indicação que eu fiz aqui do calçamento da rua Sergipe, que já faz um bom tempinho que ela está muito ruim, tá? E quanto mais vai passando, mais vai causando os buracos, vai quebrando e vai ficando mais difícil para arrumar, né? Então eu fiz essa indicação. Peço que o senhor presidente leve o conhecimento do prefeito assim que ele puder dar uma controlada lá para nós, que está bem ruim aquela rua. E é só isso, uma boa noite a todos.
Senhor vereador, será levado as indicações do senhor prefeito. Eu até sugiro, senhor vereador, os que fazem, que fez as indicações, que a guia de vocês seja devolvida ao assessor jurídico, que o ideal seria vocês pegar a indicação protocolada por lá, correto?
Certinho, senhor presidente.
Que aí vocês ficam resguardados do pedido de vocês, né? Porque fala, mandou, mas não mandou, deixou de mandar, né? Ah, não recebi. Então eu acho que o ideal é mandar e na próxima reunião ou no meio da semana, até o final de semana, a gente entrega para vocês com o protocolo do executivo. Certo?
Perfeitamente.
É uma
isso
sugestão.
É muito bom. Não, é ótimo.
É uma sugestão.
Isso aí é bom.
Certo?
Valeu. Muito obrigado pela.
Vereador Guilherme, 15 minutos.
Liga aí. Queria desejar uma boa noite a todos. Os presentes que estão aqui também presentes na primeira reunião nossa, a Câmara onde se foi montada a presidência nova. Queria deixar aqui também, senhor presidente, a respeito de uma informação onde foi a respeito, não sei se foi se passou de uma mal informação ou a respeito de foi uma comentário de rua, onde foi citado o nome meu e a demais dois vereadores dessa casa. Foi um projeto de lei complementar, no dia 1º, o ofício do projeto número 1, de 9 de janeiro. Porém, o projeto foi retirado nessa casa. Foi passada uma informação a respeito pelos funcionários que não ia caber aumento, não ia caber aprovação por nós, três vereadores. E isso não aconteceu em momento algum. E o que que aconteceu? Esse projeto nem foi relido, o projeto foi retirado. E estamos nós, companheiros, aqui, para o senhor ter certeza, fizemos uma reunião a respeito se alguém tinha alguma dúvida desse projeto que foi retirado. E, em minha palavra, creio que ninguém aqui ficou contra esse projeto em momento algum. A respeito do assessor jurídico, tinha dois advogados aqui na Câmara. E quero desejar para essas pessoas que pode ter, alguém deve ter uma, a respeito de uma fofoca, querendo prejudicar, assim, como a gente vereador a primeira vez, que não houve nem um minuto que votaria contra esse projeto. Por isso, esse projeto nem chegou à votação e nem foi lido. Quero também desejar aqui que eu estou aqui para ajudar nosso funcionário, ajudar o povo Bela Vistense, que de maneira alguma eu vou contra essas pessoas. Entendeu? Então, eu só queria deixar que essas pessoas que estão ouvindo o rádio, que não teve, se quiser procurar aqui a Câmara, me procurar eu, procurar o presidente, o que puder preocupar aqui na Câmara, pode vir aqui e a gente esclarece essa dúvida que aconteceu. Não teve projeto para votação. Eu não fui contra, nem, não sei, meus companheiros, que foi citado também, então está aí essa dúvida esclarecida. Só isso, senhor presidente.
Vereador Marcos Ricciardi.
Boa noite a todos. Boa noite a todos os nobres vereadores e ao senhor presidente Gerson. E também a toda a comunidade aqui presente e aos que estão acompanhando pela Rádio Alternativa FM. Gostaria que soubesse que é com muita satisfação que estamos aqui nessa primeira reunião legislativa de 2017 e espero que seja uma reunião satisfatória. Bom, senhor presidente, então muito obrigado. E o que eu tenho para falar hoje é só isso.
Vereador João Carlos.
Queria dar uma boa noite ao presidente, aos vereadores, a todos que estão presentes aqui, aos ouvintes da Rádio Alternativa FM, e dizer que hoje é a minha primeira reunião. Então, não tenho nada a declarar, mas assim agradecer ao senhor prefeito e à equipe dele que trabalha com ele. Eu muito obrigado e tenha uma boa noite a todos.
Vereadora Silvana Bernardes.
Boa noite a todos aqui presentes. Primeiramente, quero agradecer a Deus por estar aqui novamente nessa casa, representando a todos dessa comunidade com muito orgulho e com muita honra e com muita dignidade. E quero agradecer e parabenizar ao Gerson, presidente, ao vice Coquinha, ao secretário Marcos, aos nossos digníssimos, aí, entendeu, aos nossos assessores, Dr. Wagner Lucas, Dr. Wagner, aos nossos companheiros de plenários aqui, vereadores, e aos ex-vereadores que estão aqui presentes, Luiz e o Russo, me desculpe pelo Vanderlei, né? Vanderlei, e a todos aqui presentes nessa casa. Então, eu quero dizer para vocês e a todos que estão nos ouvindo na Rádio Alternativa, o maior prazer meu, o maior orgulho meu é estar nessa casa aqui. E eu estou aqui é para dividir com vocês, é para somar. E tudo que for para somar, eu estou somando com vocês e dividindo. E quero falar agora dessa indicação que eu fiz. Quando eu passei nessa casa aqui, em 2009, que foi o meu primeiro mandato, eu fiz essa indicação, outros vereadores também fizeram. E eu acredito que o senhor digníssimo prefeito sabe que é direito de todos os funcionários públicos a insalubridade. E quero que ele olhe com muito carinho, o digníssimo presidente, essa lei, entendeu? Para todos os funcionários, que é direito deles, e que o senhor, nosso companheiro aí, e que olhe para todos os funcionários públicos com muito carinho, porque faz muito tempo que está batalhando por essa lei, e essa lei não é sensacionada, certo? E muito obrigado a todos, e que tenham uma boa noite, e que Deus os abençoe a todos. E antes que eu me esqueça, eu quero, eu sei que na minha casa todos estão me ouvindo, hoje é aniversário da minha querida mãe, que está completando hoje 88 anos, parabéns minha mãe, que todos lá em casa sempre a gente comemora, seja segunda, terça, quarta e quinta, hoje eu não fiz nada para comemorar, que hoje estou aqui pela senhora, pelo meu pai e por todos vocês da minha família, com muita honra. Estou aqui, mas outro dia nós comemoramos juntos. Boa noite e parabéns, minha querida mãe. E boa noite a vocês. Muito obrigada.
Vereador Vanderlan Paulino, palavra contigo.
Boa noite, senhor presidente, a mesa, os nossos assessores, Dr. Wagner, Dr. Lucas, os ex-vereador. É um prazer receber vocês aqui. O Luiz saiu recentemente, participou junto com a gente 4 anos aí. Tivemos uma caminhada junto aí. Ao Russo não tive oportunidade de fazer parte junto com ele, mas seja bem-vindo, a casa é sua. E os outros ouvintes da rádio 104,9 e o público aqui presente. E gostaria de dar os parabéns para os novos integrantes dessa casa. Eu me disponho a ser companheiro, a ser amigo, que vocês precisarem. Se de alguma forma eu puder ajudar, eu vou estar aqui para ajudar. Não sei se 4 anos de mandato é uma experiência, mas todo dia da vida da gente é uma experiência. Então, se eu servir para alguma coisa, ajudar vocês, estou à disposição. Aqui na minha casa, onde vocês achar que deva, pode me procurar. Mas dou os parabéns mesmo para vocês. E agradecer aqui o presidente por estar tocando essa reunião aí com a maior dignidade, fazendo as coisas seguir o rumo certo. E parabenizar também a prefeitura, no nosso prefeito, o nosso vice, o Augusto e o Ronaldo, que já começou o ano aí, começaram trabalhando. Eu já não fiz indicação nenhuma ainda, a primeira reunião, já pedi várias coisas, já fui atendido, graças a Deus está normalizando tudo de novo, está voltando a trabalhar. Eu gostaria só de fazer um lembrete aqui, senhor presidente, é uma indicaçãozinha pequena, verbal, é que lá no Santanal, o calçamento lá também, por causa da muita chuva, é claro que a chuva está boa demais, está começando a soltar. Inclusive em frente o candidato lá, o candidato Tatu lá, o Lieso. E então, e tem também assim, como é que a gente pode falar? É porque cedeu, abaixou o calçamento, sabe? Então acho que vai ter que tirar e pôr uma areia ou alguma coisa lá para levantar e deixar no nível certinho e fazer as canaletas do canto da rua. Então o senhor faz esse favor, senhor presidente. Depois eu assino. E então, mais eu gostaria só de dar os parabéns para vocês e de desejar uma boa noite a todos e fiquem todos com Deus.
Vereador Marcos, a palavra é sua.
Boa noite, senhor presidente, aos demais vereadores, assessores e todos os servidores desta casa, ao público aqui presente, aos ouvintes da Rádio Alternativa FM, ao ex-vereador Luiz, seja bem-vindo, ao ex-vereador Russo, carinhosamente. Senhor presidente, hoje eu não tenho nada a declarar não, só uma boa noite a todos e fiquem todos com Deus. e obrigado pela oportunidade.
Boa noite, colegas vereadores. Mais uma vez quero acolher vocês e já boas-vindas, né, a essa casa, agradecer o voto de confiança de vocês depositado em mim, ao vice-presidente Wanderlan Paulino, ao secretário Marcos, agradecer vocês pelo voto de confiança. Vocês tenham certeza que será com o maior carinho, com muita humildade, iremos tocar os nossos trabalhos nesse ano 2017. O que vocês precisarem de mim, do vice-presidente e do secretário, pode contar com a gente. Estamos aqui disponíveis para vocês. Sobre as comissões que eu destinei, que eu separei, é para dar mais um pouco de... que cada comissão se inteira mais nos projetos, né, envolva mais nos projetos e que não fique só com a Comissão de Justiça, como vinha vindo no mandato que eu participei também de 2013, 2016. Achei por bem e consultei ao Dr. Wagner, que a gente tem um de vocês que faz parte das comissões. Quando se tratar da educação e saúde, a Comissão de Saúde e Educação faz o seu parecer, né? Quando trata da Comissão de Agricultura, no caso, graças a Deus, tem um projeto aqui que envolve a Comissão de Agricultura e também envolve a Comissão da Saúde, que é até um projeto polêmico que vocês vão ter que olhar com carinho para não prejudicar algumas famílias, né? Teve também projeto para a Comissão de Justiça. Então, todas as comissões estão envolvidas nos projetos, né? Graças a Deus, olha que beleza, né? Então é um trabalho que vão fazer na comunhão, envolvendo as comissões. E vocês, né, têm o assessor Dr. Wagner Rios, Dr. Wagner Lucas, só ligar, eles estão inteiro a dispor de vocês para qualquer tipo de esclarecimento. Sobre o projeto de lei complementar número 001/17, esse projeto de lei, fizemos a reunião aqui com os vereadores, com os advogados, referente à comissão de cargos e salários da Prefeitura de São Sebastião do Bela Vista. Esse projeto de lei não foi nem para leitura nem votação. Então, acho que alguns funcionários, eu não sei o que aconteceu, porque inclusive eu não estava aqui depois da reunião que nós fizemos, depois eu viajei, mas esse projeto de lei ele não foi para leitura nem foi para votação. Então, o que quer dizer? Se não foi para leitura, não foi para votação, o vereador só votou contra ou votou a favor quando ele poderia dar o voto dele sim ou não, né? E por isso que eu tive a oportunidade de fazer a reunião com os vereadores, justamente para esclarecer se tem alguma dúvida sobre o projeto, da qual nós sanamos as dúvidas naquele momento, naquele dia aqui, né? Nós sanamos as dúvidas e todos nós estávamos cientes sobre o projeto. Foi esclarecido pelos dois advogados. Tivemos a oportunidade de ir na reunião lá no Marcos Prazo Hotel. Teve também lá o mestrado em Direito, falou a mesma coisa que nossos advogados falaram aqui. Então nós, vereadores, estávamos cientes daquele projeto de lei complementar que, da qual estava angariando os cargos de comissões do prefeito. Que todos nós, vereadores, que sabemos muito bem, né, que foi comentado e foi explicado, foi tirada nossas dúvidas, o executivo, nesse projeto de lei que eu estou referindo, o executivo tem 60% do orçamento para gastar com seus funcionários, comissionado e efetivo. Foi o que a assessoria jurídica nos disse. Então, eu acho que todos nós estávamos todos resguardados pela Constituição, resguardados pela assessoria jurídica, e o projeto de lei ele iria para leitura e votação. Então, eu quero deixar esclarecido para os ouvintes e ao público aqui presente que esse projeto ele nem foi para leitura, ele teve um comentário entre nós, vereadores, uma reunião particular que nós fizemos aqui, e ele nem foi para leitura e nem votação. Então, não pode nos julgar nós, vereadores, de uma coisa que nós não votamos. Se eu tivesse votado não no projeto, o Gerson votou com outro projeto. E se o projeto for errado, eu voto não. Eu estou aqui para representar a minha comunidade. Eu devo obrigação pro mesmo para os eleitores da minha comunidade. Certo? Então, antes de algumas pessoas, secretário, falar de vereador, ou de vereadora, ou de quem for aqui no legislativo, consulte primeiro, deixe o projeto para votação, vê quem vai votar a favor do projeto, quem não vai votar a favor do projeto, e depois julgam eles. Eles podem julgar. Pode e é o dever julgar o vereador. Nós estamos aqui para levar pancada mesmo. Mas se nós não fizermos nada, como é que crucificar nós? Né? Quem crucificou Jesus Cristo foi Judas. Agora, para crucificar nós, tem que ter a realidade. Nós não fizemos isso. Nenhum vereador fez. Sobre esse projeto de lei que foi retirado pelo Executivo. Né? Então, meus amigos vereadores e vereadoras, é um esclarecimento que estou dando sobre esse projeto. Se o projeto não foi para leitura, não foi votação, nós não tem nada a ver com o projeto, foi retirado o projeto. Né? Se houve um comentário lá fora, isso aí é com um ditado que sempre meu pai sempre falava. O que entra do lado esquerdo tem dois ouvidos, ele sai de um lado, entra do lado e sai do outro. O que sai na rua, ao público, isso aí, infelizmente, acontece em todas as cidades. Então, eu gostaria que os ouvintes analisassem os vereadores, essa casa legislativa, que desde 2013, que eu estou participando aqui, com a maioria dos eleitos, inclusive eu tenho aqui a graça aqui de comentar aqui com o vereador, ex-vereador Luiz, né? Que nunca foi uma oposição de um projeto quando é para o bem do povo. Embora foram muitas vezes questionados, mas nunca fomos contra aquele projeto. E sabemos também que muitos projetos não favoreciam a todos, favoreciam alguns, era uma porcentagem, mas a gente também tem que saber que a perfeição é difícil. A gente luta para alcançar alguns limites de porcentagem, mas sabemos que a perfeição nós nunca iremos alcançar, né? Isso é só o lá de cima, Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, esse esclarecimento que eu queria cumprimentá-lo, né, a algumas palavras dos meus colegas vereadores sobre o projeto de lei, que ele não foi para leitura, não foi para votação. Então, gostaria que os ouvintes não julgassem se uma coisa não foi votada. E sobre também aí a insalubridade, vereadora Silvana, uma indicação muito bem, você foi feita, de parabéns, né? E gostaria que o prefeito analisasse com carinho aquelas pessoas que fazem mérito, né, ao reconhecimento da insalubridade. É direito, e além de ser direito, ajuda eles lá na aposentadoria. Nós sabemos que o nosso país está passando por uma reforma previdenciária aí, que se Deus lhe guarde passar, vai acabar com o nosso povo brasileiro, principalmente as pessoas humildes, como igual nós. Não é que eu estou aqui na cadeira, que eu não sou pobre. Eu sou igual a todo mundo. Né? Eu estou aqui na confiança depositada pela nossa comunidade. Mas amanhã, saiu dessa cadeira aqui, eu sou igual a vocês mesmo. Estou aqui representando a nossa comunidade. E justamente num período que estamos passando por uma transição previdenciária, eu gostaria também de falar com o senhor prefeito, que olhasse com carinho as pessoas que têm direito à insalubridade, que ajudasse, né? Que ajudá-los, porque ajuda eles lá na aposentadoria deles lá. E quem tem direito à insalubridade são pessoas que mexem com coisa tóxica, químico, né? Pessoas que mexem com lixo, né? Na parte da saúde. Então, sua indicação muito boa, viu? Está de parabéns. E quero desejar também um feliz aniversário para sua mãe, a Dona Maria, da qual eu tive a oportunidade, lá atrás, né, nos anos da minha vida, de participar há muitos dias na casa de vocês, né, no saudoso Sr. Joaquim Bernardes. E um feliz aniversário para a Dona Maria, que Deus dá muita saúde, muita paz para ela, uma pessoa que eu tenho muita estima e consideração, do fundo do meu coração. Viu? Meus amigos e colegas, muito obrigado pela presença de vocês, ao público presente aqui. Muito obrigado. E aos ouvintes da Rádio Alternativa 104.9. Desejo a todos vocês uma boa noite. Fiquem todos com Deus. Próxima reunião ordinária, no dia 21 de fevereiro de 2017. Fiquem todos com Deus. e muito obrigado.